Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 31 de agosto de 2022. Lá fora, 28 graus centígrados. Ao microfone, sou Amancio Miguel, com a produção de Mariano Bartolomeu. Na técnica está connosco o Nelson Ebert. Tal como sempre acontece, começamos o nosso espaço com os títulos das principais notícias internacionais. E hoje iremos destacar líderes mundiais reagem à morte do último presidente da União Soviética. Noutras notícias, rebeldes islâmicos matam e raptam dezenas de pessoas na República Democrática do Congo. Vamos para já para as notícias internacionais. Dirigentes e políticos de todo o mundo têm estado a expressar as suas condolências e elogios ao último líder da agora inexistente União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu ontem aos 91 anos de idade. As tentativas de retomar o sistema comunista, conhecidas como Glasnost e Perestroika, levaram o fim da Guerra Fria e a queda do comunismo nos países da Europa do Leste, mas levaram também ao colapso da União Soviética. E para dar continuidade às notícias, aqui está o João Santa Rita.
Pilar, que eles chamavam Pilar da Revolução.
Estão a partir os delegados de lista, estão a partir os nossos bens, estão a destruir, vandalizar a nossa estrutura. O presidente João Lourenço deve disponibilizar o dinheiro para pagar os delegados de lista.
Estes são alguns sons que iremos destacar em termos de reportagem nos próximos minutos. Alguns problemas de ordem técnica, por isso as nossas sinceras desculpas. Vamos continuar com mais notícias e depois de termos falado de Mikhail Gorbachev, agora sim, para desenvolver esta mesma notícia, o João Santa Rita.
Dirigentes políticos através do mundo têm estado a expressar as suas condolências e elogios ao último líder da agora inexistente União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu aos 91 anos de idade. As tentativas de reformar o sistema comunista, conhecidas como Glasnost e Perestroika, levaram ao fim da Guerra Fria e à queda do comunismo nos países da Europa de Leste, mas levaram também ao colapso da União Soviética. Um porta-voz do Hospital Central de Moscovo disse que Gorbachev morreu após uma doença séria e prolongada, mas não deu outros pormenores. Na Rússia tem havido muitas críticas a Gorbachev nas redes sociais, com muitos a acusarem-no de ter transformado a Rússia numa potência de segunda classe, um sentimento que levou eventualmente à subida ao poder de Vladimir Putin. O presidente Putin disse que Mikhail Gorbachev tinha tido uma influência enorme na história mundial, reconhecendo as necessidades de reformas. O presidente russo sublinhou, no entanto, o que disse ser a atividade do antigo dirigente em questões humanitárias, de caridade e educação nos últimos anos. Um porta-voz do Kremlin disse que, embora haja argumentos sobre o papel de Gorbachev na história, é claro que ele foi o que chamou de uma pessoa extraordinária e única, e a sua morte é o que disse ser uma perda para todos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu o antigo dirigente soviético como um líder de grande envergadura empenhado no multilateralismo e um advogado incansável pela paz. Elogios a Gorbachev vieram também dos dirigentes da Alemanha, da Grã-Bretanha e da China. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden descreveu Gorbachev como o dirigente raro que imaginou um futuro diferente e teve a coragem de tentar alcançar isso, arriscando toda a sua carreira política, o que resultou numa maior liberdade para milhões de pessoas. Homens armados, que se suspeita serem rebeldes islâmicos, mataram pelo menos 14 civis e raptaram uma dezena de outros num ataque no leste da República Democrática do Congo, disseram uma testemunha e uma organização de direitos humanos. Um porta-voz do exército confirmou o ataque na província de Ituri e acusou as chamadas Forças Aliadas Democráticas, ADF, uma milícia de ugandeses que diz que está aliada ao Estado Islâmico. Gilbert Sivamwenda, de uma organização de direitos humanos, disse que 14 civis e 2 combatentes da ADF foram mortos. Cerca de 15 agricultores estão dados como desaparecidos. Um residente disse que os rebeldes pilharam lojas na cidade que foi atacada. Um bombardeamento aéreo atingiu uma zona perto de um hospital na capital de Tigray, Mekelle. O diretor de um outro hospital nessa cidade, para onde foram levados algumas das vítimas, disse que o bombardeamento atingiu uma zona perto do Hospital Geral de Mekelle, mas desconhece o número exato de vítimas ou os estragos causados. Um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigray disse que 3 bombas tinham atingido a zona, acrescentando que o alvo do ataque etíope era o hospital em Central. O governo e as autoridades militares etíopes não comentaram. No Quênia, o Supremo Tribunal iniciou audiências ao protesto do líder da oposição, Raila Odinga, sobre os resultados das eleições presidenciais que deram a vitória ao seu rival, William Ruto. A Comissão Eleitoral Independente deu a vitória a Ruto com 50,46% dos votos. A Rússia e a Ucrânia trocaram hoje novas acusações sobre alegados bombardeamentos perto do complexo nuclear de Zaporizhia. Inspectores da ONU deixaram hoje Kiev e já chegaram à cidade de Zaporizhia, devendo fazer a sua primeira inspeção amanhã. O diretor da Organização Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a delegação recebeu garantias das duas partes que poderá levar a cabo o seu trabalho. Entidades oficiais russas na zona, perto da central nuclear, disseram que a visita poderá durar apenas um dia, mas a agência da ONU e entidades oficiais ucranianas disseram que a investigação deverá durar vários dias. Representante dos países das 20 mais importantes economias do mundo, chamado G20, reunidos na Indonésia para discutir as mudanças climáticas, não conseguiram chegar a um acordo sobre um comunicado conjunto devido a objeções sobre os objetivos a alcançar e ainda menções à guerra na Ucrânia. A agência de notícias Reuters disse que a China se opôs à introdução no comunicado final de linguagem acordada anteriormente no Pacto sobre o Clima acordado em Glasgow sobre os esforços para se limitar o aumento da temperatura global a apenas 1,5 graus. Outra fonte disse não haver acordo sobre questões relacionadas com o clima e também sobre referências à guerra na Ucrânia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês e as autoridades da Indonésia não comentaram. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse haver provas de possíveis esforços para se obstruir a investigação à presença de documentos secretos do governo na residência particular do antigo presidente Donald Trump. Num documento submetido a um tribunal, o departamento afirma que um representante de Trump tinha afirmado que todos os documentos secretos tinham sido devolvidos e uma outra declaração de que todos esses documentos estavam num único quarto de armazenagem. O documento disse que um advogado de Trump proibiu o pessoal do governo de inspecionar caixas nesse local. 2 meses depois, a Polícia Federal efetuou uma busca com o mandato de um tribunal e confiscou 33 caixas que continham mais de 100 documentos secretos. Alguns desses documentos foram encontrados numa gaveta do escritório de Trump na sua residência pessoal.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um bloco que ainda continua a destacar as eleições em Angola. Vamos começar por analisar o MPLA, que foi declarado oficialmente vencedor das eleições, mas que em relação às eleições anteriores perdeu cerca de 10% dos votos, vencendo com cerca de 51%. A notar ainda que o MPLA tem vindo a perder eleitorado em todas as eleições que já se realizaram no país e, se esta tendência continuar, é possível uma derrota nas próximas eleições. O nosso colaborador Venâncio Rodrigues foi tentar saber a razão desta queda de apoio ao Movimento Popular de Libertação de Angola.
O antigo dirigente do MPLA e general na reforma, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira Paca, diz que a perda de mandatos nas últimas eleições angolanas resulta do que chamou de arrogância do MPLA na pessoa do seu líder João Lourenço, demonstrada durante a campanha eleitoral.
O MPLA só está a lutar precisamente para não ser sancionado em função dos erros de corrupção que cometeu. Ele já perdeu a sua essência, o seu caráter de partido de massa. Ele já não é, está a ver? Isso é uma gangue. É uma gangue de gatuno. E é onde tem, está a ver? Viraram-se para a direita e é onde continua, está a ver, na direita. Vai chegar uma tarde altura, isso vai culminar, está a ver, com uma sublevação, está a ver, popular.
Para o investigador Francisco Tunga Alberto, os maus resultados eleitorais demonstram que os pilares que sustentavam o edifício do MPLA ruíram.
Durante muito tempo que eles diziam que MPLA é o povo MPLA, não era isto, tudo era uma montagem. Agora já a montagem está mais chegada. Durante 47 anos, mas em um dia a história pode se alterar o que aconteceu agora. E já não há mais como redefinir o futuro, porque todos os pilares que eles chamavam pilares da revolução já não existem mais. Então, o que significa que aquele edifício que era sólido perdeu os seus pilares. Para definir isto, para reconstruir isto, algo a dizer. Tudo que está a se fazer neste momento é tentativa que poderá se transformar em caixas bruxas dentro da casa.
Opinião contrária tem, entretanto, o analista político Pedro Capracata, que entende que a perda de cerca de 10% de lugar no Parlamento em relação à legislatura anterior não significa um tombo para o MPLA nas eleições de 2027.
Desde a sua fundação até hoje, sempre foi atravessando períodos críticos, mas soube renovar-se e reconquistar o perdido. Daí que eu posso dizer que o que ocorreu é mais uma etapa na caminhada longa do MPLA. No ano 2027, as tais praças como o MPLA tem perdido, vai bater provavelmente a 5-0, se não for 4-1, 5-0. E demonstrar que o MPLA renovou-se e está mais forte do que nunca. E isto pode contar que vai acontecer. Aliás, ao longo desses tempos, desde 1992, tem sido assim.
De recordar o que o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, disse na última semana que a perda de 1 milhão de votos face a 2017 se deveu à atitude dos militantes do seu próprio partido, que não votaram. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Enquanto o MPLA perde deputados, a FNLA ganhou mais um lugar nas eleições da semana passada, tendo agora 2 deputados. Numa entrevista à Voz da América, o seu presidente, Nimi Ansimbe, disse que o partido vai continuar independente das suas principais forças políticas, mas recusa-se ainda a reconhecer a vitória do MPLA. Nimi Ansimbe abordou também a questão de atos de violência dos delegados de lista que têm estado a vandalizar sedes do partido por não terem sido pagos. Reporta Coque Mukuta.
Nimi Ansimbe, presidente daquela formação política, promete uma oposição mais forte.
Aí eu falei, não vai ser. Nem da UNITA, nem do MPLA, FNLA, FNLA. Nós temos lema, liberdade de terra. Isso aqui é FNLA. O resto não.
Em relação aos militantes da FNLA que se encontram desavindos, Nimi Asimbi diz que tudo faz para os enquadrar.
Eu fui sempre aberto para conversar e negociar com eles. Agora, se eles estão a se afastar, o problema é deles.
O presidente da FNLA lamentou o facto dos delegados de lista do seu partido estarem a vandalizar as sedes em Luanda.
Eu tenho fogo nas costas. Estão a partir os delegados de lista. Estão a partir os nossos bens. Estão a destruir, vandalizar a nossa estrutura. O presidente João Lourenço deve disponibilizar o dinheiro para pagar os delegados de lista. Porque a situação está a ficar insustentável. Se ele está a pensar que é o problema dos partidos da oposição, está enganado. Porque quando eles vão acabar de queimar os partidos da oposição, aquilo vai se virar contra ele.
Questionado se já parabenizou João Lourenço, Nimi Asimbe disse:
como é que eu vou parabenizar João Lourenço se os delegados de lista bloquearam todas as atas para eu verificar se efetivamente ele ganhou ou não? Como é que eu vou? Não tem base. Que pague os delegados de lista, devolva. Os delegados de lista vão devolver depois as atas e nós vamos apreciar. Nesse momento não tem elemento, eles estão a se queixar.
Mas reconhece ou não os resultados, doutor?
Não é agora que diz que eu vou me pronunciar depois de ter todos os elementos.
Coque Mukuta, Luanda.
13 horas e 14 minutos aqui em Washington. A emissão vespertina continua. Tal como viram na entrevista com o líder do FNLA, sedes do partido foram vandalizadas em várias localidades por falta de pagamento aos delegados de lista. Nós ontem também fizemos referência à intervenção das forças de segurança em Malanje, em virtude de protestos junto das sedes daquele partido e também do outro partido, que é o PRS. Mas o problema arrasta-se por todo o país. Em Benguela, o João Marcos reporta que presenciou um protesto e falou com o especialista eleitoral, que disse que a contratação de delegados de lista é algo ilegal.
Na sede da FNLA em Benguela, a Voz da América testemunhou um exemplo do que acontece um pouco por todo o país. e com outros partidos políticos, pressionados por jovens que estiveram nas assembleias de voto.
Eu sou muito, porque são diferentes mesas.
Mais de 100.
A cada um é delegado. Deveria ser de 15 mil kwanzas. Tivemos sentado com os colegas, mas de repente vimos, chegou a polícia, começou a nos tirar fora, força. Quase alguns foram batidos.
Primeira coisa, trabalhamos em condições precárias. Não tivemos direito à alimentação, tivemos que dormir muito nas assembleias onde haveríamos de trabalhar. E do contrário, estamos a ser banalizados. Chamaram, ligaram para a polícia, nos colocaram para aqui para fora.
A APN e Pyongyang também se deparam com situação similar. Algo que, segundo o sociólogo Vitorino Roque, autor do livro Experiências Eleitorais Africanas, Que Lições para Angola, levanta suspeições quanto aos meandros para a formação de partidos junto do Tribunal Constitucional.
Conseguem recolher as assinaturas, mas não conseguem ter o número de delegado de lista. Depois só são obrigados a proceder de forma irregular, de forma criminosa, né, como costumamos a dizer, porque eles fazem contratar delegados de lista. E isto é uma violação não só do direito eleitoral, mas também a outros pressupostos legais. E, mas isso denuncia mais ou menos os meandros de reconhecimento dessas formações políticas, porque uma formação política com capacidade de concorrer devia ter capacidade também de ter militantes suficientes no sentido de servirem como delegados de listas.
O acadêmico acrescenta que o ambiente político não ajuda os jovens que se sentem injustiçados como delegados de listas.
Esse ambiente ainda de desconfiança em termos de instabilidade, enfim, fruto mesmo dos níveis de reclamação do maior partido na oposição neste momento, certamente que a polícia está a agir de forma preventiva, mas é um agir de forma preventiva muito reativo também. Isto é para prevenir qualquer incidente.
O ministro do Interior, Eugênio Laburinho, avisou já que as forças de segurança não vão tolerar desacatos à ordem. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América em português. A Voz da América está presente em www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Na rádio estamos em onda média e onda curta em Angola e também na frequência modulada nos vários países, em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, através de rádios parceiras.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, o programa África Agora vai destacar o rescaldo das eleições em Angola. No Ijo, um tribunal ordenou a libertação de vários ativistas que haviam sido detidos no fim de semana por alegadas suspeitas de estarem a planear uma manifestação de apoio à UNITA. Muniz Francisco reporta.
Depois de serem ouvidos, os ativistas foram liberados na noite de terça-feira sem aplicação de qualquer medida de coação. Jeconias Pascoal, advogado de defesa do ativista Guimarães Kanga, confirmou a liberdade do ativista que integra o projeto MUBEI.
E em relação ao ativista Guimarães, até a este preciso momento ele já encontra-se em liberdade. Em princípio ele foi ouvido e o procurador chegou à conclusão que não havia indiciações nenhuma que lhe associassem a práticas criminosas, pelo que teve que ser solto. Não lhe foi aplicada qualquer medida de coação. Preocupa, no entanto, o facto de, infelizmente, o fone dele até agora encontrar-se em posse das autoridades. Nós estivemos lá, ele foi para solicitar o telefone, mas as orientações do procurador é que ele só poderia receber o telefone na sexta-feira. É preocupante porque, pronto, o telefone é algo pessoal, é algo privado. privado. Há lá muita informação e a polícia, pelo que ele disse, teve acesso a informações e ele está preocupado com a privacidade dele. Acessaram o Facebook, acessaram imagens, está a ser alvo de investigações. É uma prática ilícita que infelizmente ocorre desde a apreensão ou a detenção do Guimarães. Ilícito porque praticado sem qualquer mandato no sentido, a ação do ilícito, muito mais ainda na privacidade.
A Voz da América contactou os serviços de investigação criminal do IJA que não responderam. Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
São 13:20, emissão vespertina da Voz da América, caminhando já para o final. Recordar que ainda teremos a segunda e terceira meia hora, destacando as notícias de Moçambique e São Tomé e Príncipe. Para já, João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva da Voz da América, vamos começar com o futebol europeu, com a aproximação do Mundial, que vai decorrer quase um mês a partir de 18 de novembro. Muitas das grandes ligas europeias estão a intensificar jogos durante a semana, fazendo clubes terem que jogar várias vezes por semana. Hoje, em Inglaterra, temos alguns bons jogos. Arsenal, em primeiro lugar, com 12 pontos, recebe o Aston Villa, que em 4 jogos só tem uma vitória. Tem 3 derrotas. O atual campeão, Manchester City, em segundo lugar, recebe o Nottingham Forest, vindo da segunda divisão, mas que joga muito bem. Liverpool, que no fim de semana deu super cabazada, cabazadíssima ao Bournemouth por 9-0, hoje recebe o Newcastle. Cabazada não vai existir, penso eu. Ontem, a salientar a derrota do Southampton ao Chelsea por 2-1 e o empate do Everton no campo do recém-promovido Leeds a 1 golo. Em Itália, ontem, houve também jogos para o campeonato e, neste princípio de época, o Roma, treinado por José Mourinho, vai muito bem, muito obrigado, grazie. Ontem bateu o Monza 3-0 e, ao fim de 4 jogos, Roma está em primeiro lugar com 10 pontos, seguido do Inter com 9 e Milão com 8. E falando do Milão, não podemos deixar de mencionar que a equipa de beisebol americano, os Yankees, vão juntar-se à companhia de investimentos americanos Redbirds Capital, que recentemente comprou o clube italiano. Os Yankees são a equipa mais valiosa do beisebol, com um valor total de US$6 mil milhões, e pelos vistos querem expandir o seu negócio para o futebol, porque são eles que controlam, juntamente com o Manchester City de Inglaterra, o clube de futebol americano, o New York Football Club. Futebol, portanto, é negócio internacional. Ontem, em Portugal, Benfica assumiu o topo da classificação do campeonato ao derrotar o Passos de Ferreira, mas foi mais difícil do que se previa, 3-2. E um dos golos do Benfica foi de penalti. O treinador do Passos de Ferreira é César Peixoto. Não gostou.
Eu penso que o penalti é um pouco duvidoso, não sou muito de falar, mas já estive a ver a imagem, é muito, muito, muito duvidoso, mas pronto, foi assinalado. Os meus jogadores estão de parabéns porque fizeram claramente um jogo consistente a 90 minutos e conseguimos, na parte final, ainda assustar o Benfica, quase que poderíamos ter chegado ao empate.
Era César Peixoto, o treinador do Passos de Ferreira. Benfica está no topo da classificação com mais 2 pontos que o Braga, mais 3 com o atual campeão, o Porto. E o Passos de Ferreira, esse está em penúltimo lugar. Ao fim de 4 jogos, não tem uma vitória, nenhuma para mostrar. Tem 4 derrotas. Vamos para o ténis. O aberto dos Estados Unidos, a tenista francesa Alize Cornet eliminou ontem a britânica Emma Raducanu, que era a detentora do título. Isto na primeira ronda do aberto dos Estados Unidos, o US Open. Cornet derrubou Raducanu, que no ano passado tinha sido a grande surpresa do torneio ao conquistar o título de campeã com apenas 18 anos de idade, pois ontem Raducanu perdeu por 2-0 com Cornet 6-3, 6-3. Au revoir, bye bye, Raducanu. Nos masculinos, o espanhol Rafael Nadal, Rafa, tem 36 anos, venceu o australiano Rinki Hijikata, de 21 anos, por 3-1. A batalha durou cerca de 3 horas. Os parciais foram de 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. Hasta la vista, Rinki. Fica para a próxima.
Depois das eleições em Angola, o próximo país lusófono que tem eleições é São Tomé e Príncipe. As eleições serão a 25 de setembro. A Organização das Nações Unidas diz que está empenhada na criação de condições para que este arquipélago continue a ser um exemplo de democracia em África. O país, de cerca de 200 mil habitantes, tal como disse, vai a votos no dia 25 de setembro. Oscar Medeiros.
As palaiês, mulheres que comercializam pescado e produtos agrícolas, são uma das peças fundamentais nos processos eleitorais em São Tomé e Príncipe. Iva das Neves vende hortaliças no mercado de Boboforo. Ela lamenta a degradação da situação socioeconómica do arquipélago, que irá mais uma vez ao voto no dia 25 de setembro para eleger o Parlamento e os órgãos do poder local e regional.
Meu dia de voto é chegar domingo, levantar e votar para meu candidato de meu gosto.
Eleição é importante para quê?
Eleição é importante para escolher um governo.
Os taxistas e motoqueiros são outra franja da sociedade santomense com grande expressão nos processos eleitorais do país. Adriano Silva defende voto em consciência para evitar a violência nos atos eleitorais.
O povo é enganado por uma cerveja, o povo é enganado por um golpe de vinho. Eu não vou votar por dinheiro. Aliás, não vou votar por dinheiro sem conhecer o envolvimento do país. Se eu quero esse senhor para ser primeiro-ministro, não é preciso me dar dinheiro para votar. Eu sei que esse senhor é capaz de votar para o país, ou ser o primeiro-ministro, criar desenvolvimento para o país. Agora, não é preciso me dar dinheiro. Eu votar para dividir dinheiro.
O combate à violência nos atos eleitorais é tema de uma campanha promovida pelas Nações Unidas, que além das palaieses e taxistas, está a mobilizar os motoqueiros, que prestam o serviço de transportes públicos no país.
Há uns que têm consciência daquilo que faz, há outros que fazem pelo impulso. Aqueles que fazem com consciência o que é bem, continuam a fazer com a sua consciência o que é bem. Para aqueles que não fazem, que outros, ou a campanha que tem estado a fazer para que os motoqueiros possam ter um bom comportamento na época da eleição, que continue, que dê força, que isso é benéfico para a nossa sociedade.
A representante da ONU, Elizabeth Azevedo, vê São Tomé e Príncipe como exemplo da democracia em África e sublinha o papel que os taxistas, as palaieses e os motoqueiros podem desempenhar na pacificação do país durante as eleições.
Estes grupos são muito importantes porque estas mulheres são uma força de opinião na sociedade. As pessoas vão ao mercado, falam com elas, ouvem. E, portanto, estas mulheres nós chamamos-lhes as embaixadoras da mensagem da verdade e da paz. Que se elas forem de partidos, também poderem fiscalizar o ato. E o segundo é para tentarem combater qualquer tentativa de diálogo de ódio, de discurso de ódio.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, reportando a partir de São Tomé as eleições. Vamos marcar o ponto final, dizer que na terceira parte iremos destacar, entre outros tópicos, a economia de Moçambique, que na opinião de alguns está a crescer, mas tem lá os seus riscos. Com Nelson Herbert, Mariano Bartolomeu, Amães Miguel, voltamos daqui a 2 minutos para a terceira parte, ou melhor, para a segunda parte.
Todos manos e manas que transformaram esse sonho em realidade. Obrigado, irmãos. MCK não sou eu, MCK são todos vocês que alimentam a existência desse circuito fechado. MCK são os milhares de manos e manas que carregam as minhas mensagens como trouxas na cabeça. Os milhares de manos que aplicam os ideais que defendo na vida prática. Justiça, paz e liberdade. Os milhares de manos espalhados pelo mundo que acreditam numa Angola diferente. As manas que debatem em defesa dos sons. Os cotas e putos que sentem suas vidas refletidas nas letras. O pessoal que consome a trincheira e a nutrição. O pessoal que transporta as t-shirts no tronco. Os manos e manas que vão aos shows. O meu som não tem norte, o meu som não tem sul. Eu represento Angola.
Luna Choco, em Angela Panhama.
Eu sou Angola.
Ovi Mbundo, Yaneka Xinoka.
Eu sou Angola.
Ambundo, Baluba, Bacom.
Eu sou Angola.
Luna Choco, em Angela Panhama.
Eu sou Angola.
Ovi Mbundo, Yaneka Xinoka.
Eu sou Angola.
Ambundo, Baluba, Bacom.
Eu sou Angola.
Eu já nasci com a minha quarta feita, reguila de primeira, tipo mano Keita. Mesmo dia de ovo, estamos a fazer vivenda. É por isso que um gajo não paga renda.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. 25 de agosto, não, foi outro dia. Hoje é 31 de agosto de 2022, aqui em Washington, são 13 horas e 30 minutos. São 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18h30 em Angola e 19h30 em Moçambique. Na sua companhia, na sonoplastia, o Nelson Herbert, na produção Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amancio Miguel. Em destaque nas notícias, líderes mundiais reagem à morte do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e rebeldes islâmicos matam e raptam dezenas de pessoas na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e também em Moçambique. Também podemos acompanhar em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Dirigentes políticos através do mundo têm estado a expressar as suas condolências e elogios ao último líder da agora inexistente União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu aos 91 anos de idade. As tentativas de reformar o sistema comunista, conhecidas como Glasnost e Perestroika, levaram ao fim da Guerra Fria e à queda do comunismo nos países da Europa de Leste, mas levaram também ao colapso da União Soviética. Um porta-voz do Hospital Central de Moscovo disse que Gorbachev morreu após uma doença séria e prolongada, mas não deu outros pormenores. Na Rússia tem havido muitas críticas a Gorbachev nas redes sociais, com muitos a acusarem-no de ter transformado a Rússia numa potência de segunda classe, um sentimento que levou eventualmente à subida ao poder de Vladimir Putin. O presidente Putin disse que Mikhail Gorbachev tinha tido uma influência enorme na história mundial, reconhecendo as necessidades de reformas. O presidente russo sublinhou, no entanto, o que disse ser a atividade do antigo dirigente em questões humanitárias, de caridade e educação nos últimos anos. Um porta-voz do Kremlin disse que, embora haja argumentos sobre o papel de Gorbachev na história, é claro que ele foi o que chamou de uma pessoa extraordinária e única, e a sua morte é o que disse ser uma perda para todos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu o antigo dirigente soviético como um líder de grande envergadura empenhado no multilateralismo e um advogado incansável pela paz. Elogios a Gorbachev vieram também dos dirigentes da Alemanha, da Grã-Bretanha e da China. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden descreveu Gorbachev como o dirigente raro que imaginou um futuro diferente e teve a coragem de tentar alcançar isso, arriscando toda a sua carreira política, o que resultou numa maior liberdade para milhões de pessoas. Homens armados, que se suspeita serem rebeldes islâmicos, mataram pelo menos 14 civis e raptaram uma dezena de outros num ataque no leste da República Democrática do Congo, disseram uma testemunha e uma organização de direitos humanos. Um porta-voz do exército confirmou o ataque na província de Ituri e acusou as chamadas Forças Aliadas Democráticas, ADF, uma milícia de ugandeses que diz que está aliada ao Estado Islâmico. Gilbert Sivamwenda, de uma organização de direitos humanos, disse que 14 civis e 2 combatentes da ADF foram mortos. Cerca de 15 agricultores estão dados como desaparecidos. Um residente disse que os rebeldes pilharam lojas na cidade que foi atacada. Um bombardeamento aéreo atingiu uma zona perto de um hospital na capital de Tigré, Mekele. O diretor de um outro hospital nessa cidade, para onde foram levados algumas das vítimas, disse que o bombardeamento atingiu uma zona perto do Hospital Geral de Mekele, mas desconhece o número exato de vítimas ou os estragos causados. Um porta-voz da Frente Popular de Libertação de Tigré disse que 3 bombas tinham atingido a zona, acrescentando que o alvo do ataque etíope era o hospital em central. O governo e as autoridades militares etíopes não comentaram. No Quênia, o Supremo Tribunal iniciou audiências ao protesto do líder da oposição, Raila Odinga, sobre os resultados das eleições presidenciais que deram a vitória ao seu rival William Ruto. A Comissão Eleitoral Independente deu a vitória a Ruto com 50,46% dos votos. A Rússia e a Ucrânia trocaram hoje novas acusações sobre alegados bombardeamentos perto do complexo nuclear de Zaporizhia. Inspectores da ONU deixaram hoje Kiev e já chegaram à cidade de Zaporizhia, devendo fazer a sua primeira inspeção amanhã. O diretor da Organização Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse que a delegação recebeu garantias das duas partes que poderá levar a cabo o seu trabalho. Entidades oficiais russas na zona, perto da central nuclear, disseram que a visita poderá durar apenas um dia, mas a agência da ONU e entidades oficiais ucranianas disseram que a investigação deverá durar vários dias.
A Organização das Nações Unidas diz que está empenhada na criação de condições para que São Tomé e Príncipe continue a ser um país exemplo de democracia no continente africano. O arquipélago, com cerca de 200 mil habitantes, irá mais uma vez a votos no dia 25 de setembro, em Príncipe, Oscar Medeiros.
Iva das Neves vende hortaliças no mercado de Boboforro. Ela lamenta a degradação da situação socioeconómica do arquipélago, que irá mais uma vez ao voto no dia 25 de setembro para eleger o Parlamento e os órgãos do poder local e regional.
Meu dia de voto é chegar domingo, levantar e votar para meu candidato de meu gosto.
Eleição é importante para quê?
Eleição é importante para escolher um governo.
Os taxistas e motoqueiros são outra franja da sociedade santomense com grande expressão nos processos eleitorais do país. Adriano Silva defende voto em consciência para evitar a violência nos atos eleitorais.
O povo sendo enganado por uma cerveja. O povo enganado por um copo de vinho. Eu não vou votar por dinheiro. Aliás, não vou votar por dinheiro sem conhecer o envolvimento do país. Se eu quero esse senhor fazer primeiro-ministro, não é preciso me dar dinheiro para votar. Eu sei que esse senhor é capaz de votar para o país, ou ser o primeiro-ministro, criar desenvolvimento para o país. Agora, se não é preciso me dar dinheiro, eu vou tapas, devido dinheiro.
O combate à violência nos atos eleitorais é tema de uma campanha promovida pelas Nações Unidas, que além das palaieses e taxistas, está a mobilizar os motoqueiros, que prestam o serviço de transportes públicos no país.
Há uns que têm consciência daquilo que faz, há outros que fazem pelo impulso. Para aqueles que fazem com consciência, o que é bem, continua a fazer com a sua consciência o que é bem. Para aqueles que não fazem, que outros, ou a campanha que tem estado a fazer para que os motoqueiros possam ter um bom comportamento na época da eleição, que continue, que dê força, que isso é benéfico para a nossa sociedade.
A representante da ONU, Elizabeth Azevedo, vê São Tomé e Príncipe como exemplo da democracia em África e sublinha o papel que os taxistas, as palaieses e os motoqueiros podem desempenhar na pacificação do país durante as eleições.
Estes grupos são muito importantes porque estas mulheres são uma força de opinião na sociedade. As pessoas vão ao mercado, falam com elas, ouvem. E, portanto, estas mulheres nós chamamos-nos as embaixadoras da mensagem da verdade e da paz. Se elas forem de partidos, também poderem fiscalizar o ato. E o segundo é para tentarem combater qualquer tentativa de diálogo de ódio, de discurso de ódio.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Moçambique. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outros credores internacionais retornaram a Moçambique, o que vai criar condições para se estabelecerem almofadas na questão da elevada dívida pública daquele país, dizem alguns analistas, que, entretanto, alertam que se o conflito em Cabo Delgado, mais a norte, não for resolvido, o endividamento pode agravar-se. Ramos Miguel.
Para alguns analistas, a nova vaga de apoios internacionais a Moçambique, mobilizados sobretudo pela retomada da ajuda das instituições de Bretton Woods, confere alguma tranquilidade a credores e investidores. Esta é a análise do economista António Francisco.
Uma das condições para as avaliações das agências de rating era a participação dos parceiros. E essa condição agora foi superada e, por isso, dá alguma tranquilidade aos financiadores. Aí já tem a almofada para poder aguentar.
Mas o que é que faz subir assim tanto a dívida pública moçambicana? Alguns problemas na gestão da dívida?
Houve toda esta paragem, mas há todo o acumulado apesar dos compromissos e algumas suspeitas, acho que até deverá aumentar, provavelmente para o ano ou depois, dependendo de como é que vão resolver o contencioso em Londres, não? Porque se a parte do governo não conseguir, vai ter que incluir aquelas dívidas que estão a contabilizar os compromissos. Portanto, eles têm que cumprir. Há o aumento das taxas de juros, mais por causa deste acumular e deste contencioso, que de alguma maneira está em processo de solução, mas provavelmente vai ser no sentido de arcar com essas responsabilidades e acumulá-las, e portanto o agravamento das taxas de juros aumenta.
Entretanto, o facto de a maior parte da dívida pública moçambicana estar em dólares coloca sob pressão as divisas nacionais e torna mais pesado o fardo dessa dívida, sobretudo quando alguns dos empréstimos são aplicados em investimentos que pouco contribuem para o desenvolvimento do país. Algumas das agências de notação de risco consideram que Moçambique é um dos países da África subsaariana com maior percentagem da dívida em moeda externa, cerca de 84%. Para analistas, esta é uma situação grave com várias implicações, entre as quais a volatilidade do mercado cambial devido à variação das grandes moedas.
Além da pressão sobre as divisas, a composição da dívida em moeda externa também vai ter essas implicações na volatilidade. Quando eles quiserem se propagar a dívida, eles têm que comprar dólares. E nós sabemos que a nossa balança comercial não é muito boa. Uma pressão muito pequena sobre as divisas para fazer o serviço da dívida pode agravar essa volatilidade que o governador estava a falar.
Economista Roberto Tibana. Por seu turno, o economista Lucas Fabião Costa considera que a elevada dívida pública está a tornar as condições de vida dos moçambicanos mais difíceis e lamenta que o Executivo não tenha prestado muita atenção a alertas para a gravidade da situação do progressivo endividamento. E a guerra, tal como sublinha o economista António Francisco, é o fator que agrava a dívida pública moçambicana.
Sim, sobre a guerra nem nós sabemos como é que ela está a ser sustentada, não? O orçamento está pouco, a fatura relativamente aos compromissos com os militares da SADEC e com os militares do Ruanda, não me parece que haja muita transparência nisso, mas de certo modo eu acho que vai agravar, na medida em que é uma guerra que não tem solução à vista.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A guerra em Cabo Delgado iniciou em 2017, e mesmo com relatos de alguns ataques terroristas que continuam, os deslocados de Cabo Delgado, que estão alojados em Nacala, na província norteña de Nampula, querem deixar aquela cidade portuária, que acolhe pouco mais de 6 mil pessoas, para retornarem às suas zonas de origem devido à fome que dizem que estão a enfrentar. Em Nampula, Adina Soler.
Recentemente, dezenas de pessoas deslocadas por ataques terroristas acolhidas na cidade de Nacala Porto, em Nampula, amotinaram-se onde habitualmente recebiam apoio alimentar como forma de pressionar o governo a criar condições para regressarem à terra natal, embora nenhuma estrutura governamental se tenha deslocado ao local. A maioria diz estar em Nacala Porto desde 2020 e as jornalistas relataram a falta de apoio alimentar e a existência de cobranças praticadas supostamente por líderes comunitários para a emissão de declarações que os permite beneficiarem de ajuda alimentar e ou ter acesso à machamba para produzirem a sua comida. Para receber um pouco de comida, eles têm feito declaração, mas para termos a declaração, cobram-nos 500 meticais. Onde vamos apanhar esse valor? Questionou um dos deslocados, que igualmente disse que a comida que lhe é destinada está a ser dada aos locais que têm casas próprias e meios para sobreviver.
Será que nós fizemos de propósito? Nós fugimos por meio da guerra. Se bem que é assim, nós queremos que nós também recebamos a comida para nós comermos. Não é só ficar assim. Estamos ficando com fome.
Diante das dificuldades que enfrentam as famílias deslocadas, pedem ao governo que crie condições de regresso.
Só ser levada daqui para onde Cabo Delgado, em Pemba, ir morar lá mesmo, porque não tem como. Mesmo ficar aqui é a mesma coisa, o sofrimento é elevado.
Numa recente entrevista, o delegado do IMG de Nampula disse que por conta das dificuldades financeiras que as organizações humanitárias e o governo enfrentam, o apoio alimentar está a ser canalizado de forma alternada, a cada 2 meses. E associa-se a isso as ações de apoio às famílias em suma agrícolas para produzirem sua comida, uma iniciativa que, segundo ele, os deslocados residentes na cidade de Nacala Porto estão a beneficiar. A título de exemplo, recentemente o Governo e a FAO lançaram em Nampula o Programa de Apoio a Insumos Agrícolas às Famílias Deslocadas. Para o Governo de Nampula, já houve a fase de emergência, mas agora é fase de desenvolvimento, que consiste em retirar os deslocados da dependência da ajuda humanitária. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Falando de Nampula, sobre o impacto da insurgência no norte de Moçambique, dessas questões políticas para a literatura. Foram lançados em Maputo ontem dois livros, Diamantes Pretos no Meio de Cristais, de Maia Ângela Macuacua, e Quando os Moços Espiam, de Jeremias Mendonça. São ambos vencedores do Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022. Em Maputo, Alfredo Júnior.
Diamantes Pretos no Meio de Cristais, de Maia Ângela Macuacua, e Quando os Monstros Piam, escrito por Jeremias Mendoso, são os dois livros vencedores do Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022, Garladão Anual, que lança novas obras e escritores moçambicanos. Como dita o regulamento do concurso, ambos autores veem os seus livros publicados, o que para o escritor Miyakoto é uma oportunidade para projetar novos nomes na arena literária nacional e internacional.
E esses jovens têm todo o mérito, nós não estamos a fazer nenhuma condescendência, nenhum paternalismo em revelar a sua importância. Eu fico muito feliz que este prémio, que começou com uma dimensão nacional, se tenha depois acrescentado uma dimensão internacional. Estes jovens já têm o seu livro publicado em Portugal.
O júri decidiu por consenso atribuir o Prémio Literário Fernando Leite Couto, edição 2022, em plano de igualdade. A deliberação se deveu à qualidade inovadora de ambos, que, como prémio, vão beneficiar de uma residência literária na Câmara Municipal de Óbidos, em Portugal, durante 30 dias.
Bem-vindos, estaremos em Portugal à vossa espera e parabéns por terem uma obra feita com todo sucesso. Parabéns, Fundação. Parabéns, Moza Banco.
Portanto, é para nós um privilégio, para o Camões um privilégio abraçar esta iniciativa que visa, de facto, descobrir novos escritores.
Os autores terão uma participação no Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, em outubro, para além de dividirem o prémio de 150 mil meticais, patrocinado pelo Moza Banco, revelou Manuel Soares, PCE do Moza Banco.
Todos nós temos que agradecer os escritores que sacrificam o tempo junto da sua família para deixar um legado para as futuras gerações.
Diamantes Pretos no Meio de Cristais, de Maia Ângela, apresenta cenários de segregação racial em Moçambique, na África do Sul e nos Estados Unidos da América, numa viagem por diferentes tempos.
É um livro que retrata a história de três mulheres, de três épocas diferentes, com três estilos de vidas diferentes. Sem contar com os lugares. Então, retrata a vida, a batalha dessas mulheres, encarar certas situações, um tanto que constrangedoras e muito comuns para a sua época, tendo em conta que elas são negras.
Já Quando os Moços Piam, escrito por Jeremias Mendoso, é uma série de contos que exploram o folclore moçambicano, focando a luz, sobretudo, na tradição oral.
O moço que pia, nesse caso, Quando os Moços Piam, é interpretado aqui em África como uma entidade mensageira, né, que através do seu choro nos anuncia com antecedência a morte de um parente ou de alguém que conhecemos. Mas o que eu quero fazer neste livro não é usar o moço exatamente como um personagem, mas como narrador de todas essas histórias.
O Prémio Literário Fernando Leite Couto 2022 conta com o apoio do Camões, Instituto de Cooperação de Língua Portuguesa, e a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, o programa África Agora vai destacar o rescaldo das eleições angolanas. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça diz ter descoberto esforços para obstruir a sua investigação sobre a descoberta de documentos classificados na propriedade de Donald Trump na Flórida. Ana Guedes.
Um processo judicial citou uma declaração de junho de um representante de Trump dizendo que todos os documentos classificados tinham sido devolvidos ao governo, bem como declarações de um advogado de Trump de que todos os restantes documentos da Casa Branca estavam a ser guardados numa única sala. O Departamento de Justiça disse que o advogado proibiu o pessoal do governo de procurar dentro das caixas, no armazém, para confirmar que não havia lá outros documentos classificados. No início de agosto, o FBI executou um mandato de busca na residência de Trump, em Mar-a-Lago, apreendendo 33 caixas que continham mais de 100 documentos classificados, incluindo alguns com os mais altos níveis de classificação. O Departamento de Justiça disse que os agentes encontraram alguns documentos classificados numa gaveta no escritório de Trump, na propriedade, durante essa busca no início de agosto. Trump criticou a busca de agosto como inédita e desnecessária, dizendo que estava a cooperar com agências federais. Os seus advogados pediram ao juiz federal que nomeasse um mestre especial para verificar se os documentos apreendidos incluíam alguma informação privilegiada. O Departamento de Justiça disse terça-feira que Trump teve muito tempo para cumprir os pedidos da devolução dos registros governamentais e que uma equipa especial do Departamento já tinha concluído o trabalho de filtragem de qualquer material privilegiado. Uma juíza deverá considerar o pedido de Trump mais aprofundadamente numa audiência amanhã, quinta-feira. O FBI também apreendeu 33 caixas, contendo mais de 100 registros classificados, durante a busca em 8 de agosto em Mar-a-Lago, e encontrou 3 documentos classificados em gavetas do escritório, de acordo com o arquivo que estabelece a cronologia mais detalhada até a data das interações entre funcionários do Departamento de Justiça e representantes de Trump sobre a descoberta de segredos governamentais. O arquivo de terça-feira à noite incluía uma fotografia que mostrava as páginas da capa de um fragmento de documentos classificados encadernados, alguns marcados como top secret, juntamente com páginas brancas espalhadas num tapete em Mar-a-Lago. Ao lado deles encontrava-se uma caixa de cartão cheia de fotografias emolduradas a ouro, incluindo uma capa da Time Magazine. Mostra como os investigadores que conduzem uma investigação criminal se concentraram não só na razão pela qual os registros foram aí indevidamente armazenados, mas também na questão de saber se a equipa Trump os enganou intencionalmente sob a presença contínua e ilegal de segredos governamentais. O documento apresenta 9 detalhes sobre os acontecimentos de maio e junho passados, quando funcionários do FBI e do Departamento da Justiça emitiram uma intimação para os registros em falta e depois visitaram uma sala de armazenamento em Mar-a-Lago que continha documentos altamente secretos e outras informações.
As autoridades de Camarões e Congo-Brazzaville concordaram em demarcar a sua fronteira de 100 anos para reduzir as disputas das comunidades fronteiriças sobre a silvicultura e vida selvagem. O acordo segue outros semelhantes com Gabão em maio e República Centro-Africana em junho. Os conservacionistas dizem que ter fronteiras mais bem definidas ajudará a reprimir a caça ilegal de animais selvagens que assolou a bacia do Congo. Congo, Brazzaville e Camarões dizem que querem fazer da sua fronteira comum um instrumento de paz e desenvolvimento compartilhado e acabar com a rivalidade das comunidades das fronteiras por causa de recursos naturais. Jacques S. Songo, diretor da Administração Territorial do Congo, Brazzaville.
L'on admet que cette première réunion désespère en matière de frontières.
Esse Congo diz que especialistas de Camarões e Congo que estão reunidos em Yaoundé são membros da subcomissão técnica encarregada da demarcação de fronteiras. Ele diz que os especialistas devem estabelecer as bases para uma demarcação eficaz e eficiente dos mais de 460 quilômetros de fronteira entre Camarões e Congo. Camarões e Congo compartilham uma fronteira terrestre de 140 quilômetros e mais 320 quilômetros de fronteira marítima e fluvial. Paulo Antanganji, ministro da Administração Territorial de Camarões, liderou a delegação do seu país à reunião de demarcação de fronteiras. Ji diz que Yaoundé, os especialistas se deslocarão para a fronteira para garantir que a demarcação comece no menor tempo possível. Os dois países disseram que irão usar um mapa de fronteira desenhado pelas antigas potências coloniais da Alemanha e França em 1908 como documento orientador. Congo, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, República Democrática do Congo e Gabão pertencem à Bacia do Congo, que a Organização das Nações Unidas diz ser a segunda maior floresta tropical do mundo. Camarões e Congo dizem que as comunidades de fronteira cruzam para os estados vizinhos em busca de recursos e os combates acontecem regularmente. Ofir Drori, diretora da Eco Activists, lembrou que os animais não conhecem limites, mas se as fronteiras forem demarcadas, os conservacionistas poderão saber onde há mais crimes contra a vida selvagem para ajustar as suas atividades contra a caça furtiva. Horas e 55 minutos aqui em Washington, João Santa Rita.
Na página desportiva da Voz da América, vamos começar com o futebol europeu, com a aproximação do Mundial, que vai decorrer quase um mês a partir de 18 de novembro. Muitas das grandes ligas europeias estão a intensificar jogos durante a semana, fazendo clubes terem que jogar várias vezes por semana. Hoje, em Inglaterra, temos alguns bons jogos. Arsenal, em primeiro lugar, com 12 pontos, recebe o Aston Villa, que em 4 jogos só tem 1 vitória. Tem 3 derrotas. O atual campeão, o Manchester City, em segundo lugar, recebe o Nottingham Forest, vindo da segunda divisão, mas que joga muito bem. Liverpool, que no fim de semana deu super cabazadíssimo ao Bournemouth por 9-0, hoje recebe o Newcastle. É, cabazada não vai existir, penso eu. Ontem, a salientar a derrota do Southampton ao Chelsea por 2-1 e o empate do Everton no campo do recém-promovido Leeds a 1 golo. Em Itália, ontem, houve também jogos para o campeonato e, neste princípio de época, o Roma, treinado por José Mourinho, vai muito bem, muito obrigado, grazie. Ontem bateu o Monza 3-0 e, ao fim de 4 jogos, Roma está em primeiro lugar com 10 pontos, seguido do Inter com 9 e Milão com 8. E falando do Milão, não podemos deixar de mencionar que a equipa de beisebol americano, os Yankees, vão juntar-se à companhia de investimentos americanos Redbirds Capital, que recentemente comprou o clube italiano. Os Yankees são a equipa mais valiosa do beisebol, com um valor total de 6 mil milhões de dólares, e pelos vistos querem expandir o seu negócio para o futebol, porque são eles que controlam, juntamente com o Manchester City de Inglaterra, o clube de futebol americano, o New York Football Club. Futebol, portanto, é negócio internacional. Ontem, em Portugal, Benfica assumiu o topo da classificação do campeonato ao derrotar o Passos de Ferreira, mas foi mais difícil do que se previa, 3-2. E um dos golos do Benfica foi de penalti. O treinador do Passos de Ferreira é César Peixoto. Não gostou.
Eu penso que o penalti é um pouco duvidoso, não sou muito de falar, mas já estive a ver a imagem, é muito, muito, muito duvidoso, mas pronto, foi assinalado. Os meus jogadores estão de parabéns porque fizeram claramente um jogo consistente a 90 minutos e conseguimos, na parte final, ainda assustar o Benfica, quase que poderíamos ter chegado ao empate.
Era César Peixoto, o treinador do Passos de Ferreira. Benfica está no topo da classificação com mais 2 pontos que o Braga, mais 3 com o atual campeão, o Porto. E o Passos de Ferreira, esse está em penúltimo lugar. Ao fim de 4 jogos, não tem uma vitória, nenhuma para mostrar. Tem 4 derrotas. Vamos para o ténis. O aberto dos Estados Unidos, a tenista francesa Alize Cornet eliminou ontem a britânica Emma Raducanu, que era a detentora do título. Isto na primeira ronda do aberto dos Estados Unidos, o US Open. Cornet derrubou Raducanu, que no ano passado tinha sido a grande surpresa do torneio ao conquistar o título de campeã com apenas 18 anos de idade, pois ontem Raducanu perdeu por 2-0 com Cornet 6-3. 6-3, au revoir, bye-bye, Raducanu. Nos masculinos, o espanhol Rafael Nadal, Rafa, tem 36 anos, venceu o australiano Rinki Hijikata, de 21 anos, por 3-1. Batalha durou cerca de 3 horas, os parciais foram de 4-6, 6-2, 6-3, 6-3. Hasta la vista, Rinki, fica para a próxima.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao ponto final, destacamos nas notícias, líderes mundiais reagem à morte do último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, e rebeldes islâmicos matam e raptam dezenas de pessoas na República Democrática do Congo. Fim da segunda parte. Dentro de segundos, a terceira parte. Boa noite. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington a sua emissão vespertina, na sua terceira parte, nesta quarta-feira, 31 de agosto. Ao microfone, Mendes Miguel. Na técnica, o Nelson Ebert. E na produção, o Mariano Bartolomeu. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet estamos em voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, basta escrever voaportugues. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Hoje, além da agenda africana, na qual iremos falar sobre as eleições em Angola, destacamos homens armados matam 14 pessoas na República Democrática do Congo. Líderes do mundo destacam o papel do antigo líder soviético Mikhail Gorbachev, que faleceu ontem. Em Moçambique, apesar de ataques em Cabo Delgado, deslocados querem regressar aos seus locais de origem devido à fome. Mesmo com relatos de alguns ataques terroristas, os deslocados de Cabo Delgado, que estão alojados em Nacala, em Nampula, querem deixar a cidade portuária para voltar às suas zonas de origem. É que se queixam de fome que dizem enfrentar em Nampula. Adina Soalerra.
Recentemente, dezenas de pessoas deslocadas por ataques terroristas acolhidas na cidade de Nacala Porto, em Nampula, amotinaram-se onde habitualmente recebiam apoio alimentar como forma de pressionar o governo a criar condições para regressarem à terra natal, embora nenhuma estrutura governamental se tenha deslocado ao local. A maioria diz estar em Nacala Porto desde 2020 e as jornalistas relataram a falta de apoio alimentar e a existência de cobranças praticadas supostamente por líderes comunitários para a emissão de declarações que os permite beneficiarem de ajuda alimentar e ou ter acesso à machamba para produzirem a sua comida. Para receber um pouco de comida, eles têm feito declaração. Mas para termos a declaração, cobram-nos 500 meticais. Onde vamos apanhar esse valor? Questionou um dos deslocados, que igualmente disse que a comida que lhe é destinada está a ser dada aos locais que têm casas próprias e meios para sobreviver.
Será que nós fizemos de propósito? Nós fugimos por meio da guerra. Se bem que é assim, nós queremos que nós também que sabemos a comida para nós comermos. Não é só ficar assim. Estamos ficando com fome.
Diante das dificuldades que enfrentam as famílias deslocadas, pedem ao governo que crie condições de regresso.
Só ser levada daqui para onde Cabo Delgado, em Pemba, ir morar lá mesmo, porque não tem como. Mesmo ficar aqui é a mesma coisa, o sofrimento é elevado.
Numa recente entrevista, o delegado do ING de Nampula disse que por conta das dificuldades financeiras que as organizações humanitárias e o governo enfrentam, o apoio alimentar está a ser canalizado de forma alternada, a cada 2 meses. E associa-se a isso as ações de apoio às famílias em suma agrícolas para produzirem sua comida, uma iniciativa que, segundo ele, os deslocados residentes na cidade de Nacala Porto estão a beneficiar. A título de exemplo, recentemente o governo e a FAO lançaram em Nampula o programa de apoio a insumos agrícolas às famílias deslocadas. Para o governo de Nampula, já houve a fase de emergência, mas agora é fase de desenvolvimento, que consiste em retirar os deslocados da dependência da ajuda humanitária. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Obrigado, Adina Soler, reportando sobre o drama vivido por deslocados em Nampula. São deslocados por causa da insurgência em Cabo Delgado. 14 horas e 4 minutos aqui em Washington, D.C. Vou já convidar o Álvaro Luger Andrade para a página Agenda Africana, na qual destaca as eleições em Angola.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Angola foi a votos recentemente. A Voz da América cobriu de forma intensa, desde antes da pré-campanha eleitoral, a pré-campanha eleitoral, a campanha eleitoral, também o dia das eleições, e continuamos a acompanhar o pós-eleições em Angola. Esta cobertura foi feita com a rede de correspondentes da Voz da América no país. Mas, durante a fase final da campanha eleitoral e no dia das eleições, a Voz da América teve como enviada especial a nossa colega aqui da redação, Mayra de La Salette. Ela é minha convidada nesta Agenda Africana de hoje para falar da sua experiência dessa cobertura e também das impressões das eleições em Angola. Mayra, comecemos a falar dessa primeira experiência na cobertura de eleições gerais, particularmente em Angola. E começo por perguntar quais eram as tuas expectativas e depois como foi a realidade nessa cobertura.
Álvaro, muito obrigada. São várias respostas para a mesma pergunta, eu acho. Uma de facto foi a minha primeira vez no terreno a cobrir as eleições em Angola e foi uma experiência que eu posso dizer quase indescritível a vários níveis, pessoalmente e profissionalmente. Quanto às expectativas, eu tinha um plano, tinha um Excel cheio de ideias e de datas e horas, e naturalmente quando chego ao terreno nada é como é e quase tudo teve que ser alterado. E isso foi algo que eu acredito que os outros colegas também sentiram, especialmente os colegas que não vivem em Angola e que pensam que podem planear as coisas a dedo, a fazer tudo by the book, não é? Com os horários, etc. E depois chega lá e à meia-noite recebe uma mensagem para ir cobrir determinada conferência de imprensa e quando está nessa conferência de imprensa recebe outra mensagem de uma outra entidade para cobrir outra conferência de imprensa exatamente à mesma hora. Portanto, nesse sentido foi um grande desafio. Acredito que não esteja sozinha nessa análise de que os planos ficaram mesmo no papel, neste caso ficaram no computador e depois foi siga para bingo. Acho que numa próxima vez todo jornalista ia agradecer ter a notificação de conferência de imprensa com 2-3 horas de antecedência, pelo menos, até porque a deslocalização em Luanda não é necessariamente das mais fáceis. Esse é um ponto.
As eleições já eram muito concorridas, muita gente, muitos jornalistas também do exterior deslocaram-se à Angola. Como foi a logística do dia a dia? Era fácil ter acesso às pessoas? Era fácil marcar entrevistas? Ou havia que ficar na dependência, de, como disseste na primeira parte da conversa, no início da conversa, dos convites dos partidos? Tem-se criticado muito a questão da liberdade de imprensa em Angola. Isto é um problema que não se colocou durante essa cobertura eleitoral?
Acesso às fontes. Não foi difícil, mas também não foi fácil, no sentido em que as pessoas, durante a semana das eleições, estavam de facto muito envolvidas nas suas atividades políticas e foram muito difíceis de alcançar e responder às chamadas. E as pessoas, quando respondiam, até diziam que sim, mas depois já não era possível. Portanto, todo esse trabalho foi mais fácil no sentido em que, para as conferências de imprensa, de facto os jornalistas eram informados, infelizmente, muito em cima da hora, de todas as entidades. Quando eu digo entidades é porque não foram só os partidos, também a própria Comissão Nacional Eleitoral convocava muito em cima da hora, e nesse sentido foi um bocado difícil. A Comissão Nacional Eleitoral é uma pena não ter permitido nos últimos dias perguntas aos jornalistas, por exemplo. Isso foi algo que não se estava à espera. Não foi o meu caso, de facto, mas um dos nossos colegas teve muitas dificuldades em ser acreditado. Foi acreditado no dia 23 de agosto, quando o pedido tinha sido exatamente enviado ao mesmo tempo que o meu, por exemplo. No que toca à liberdade de imprensa, reportar, tenho a dizer que pela primeira vez, e o Álvaro sabe que eu vou à Angola todos os anos, não neste registro de repórter de eleições, mas toda a vez que vou, tenho sempre algumas dificuldades em filmar, em andar na rua e filmar à vontade, porque tenho sempre algum oficial da polícia a dirigir-se a mim, a pedir-me o telefone. Este ano não aconteceu isso. Este ano tive algum à vontade mesmo de filmar e quando fui abordada, não fui abordada de maneira agressiva, o que também ajuda ao trabalho, não é? E ajuda também as pessoas que estão a ser entrevistadas por nós a se sentirem à vontade. Contudo, mais uma vez, não aconteceu comigo, mas nós vimos que um colega da CNN Portugal foi-lhe retirado o entrevistado quando ele estava em direto. Portanto, eu acho que às vezes é um bocado aleatório, ainda há lugares e pontos a evoluir, com certeza. Da minha experiência, não tive esses obstáculos.
Entretanto, entrando na questão do ambiente que se via em Luanda, onde estiver, já que não estivesse em outros lugares de Angola, o que se respirava antes das eleições era, antevia-se, falava-se de um claro embate entre o MPLA e a UNITA, entre Adalberto Costa Júnior e João Lourenço, ou havia um debate nos círculos que frequentaste, seja que ouvindo entre os jornalistas ou nos lugares onde passaste, pelos táxis, pelos lugares públicos, de que poderia haver, por exemplo, mais do que isso, um debate de ideias sobre quem tinha melhor programa, quem ia apostar mais em educação, em saúde, no mundo rural, na economia, etc. Ou...
Álvaro, estava de facto sentado num grande embate entre UNITA e MPLA, e todas as pessoas com quem eu falei, fossem eles... numa faixa etária mais velha ou mais nova, ou numa classe, não é? Média, alta, baixa, havia sempre esta conversa, este tom de alguma insatisfação em relação ao MPLA e não necessariamente um apoio claro à UNITA. Foi sempre, eu ouvia sempre esta frase antes de alguém me dizer qual era a sua intenção de voto. Não é ser da UNITA, mas... E a pessoa continuava justificando o porquê de não concordar ou de não querer votar no MPLA. Portanto, das várias vezes que reportei a partir de Luanda e a questão que me colocavam do favoritismo em relação a um ou outro, ou a popularidade da UNITA, na realidade, ou pelo menos as pessoas que entrevistei, as pessoas que falaram comigo off the record, foi muito no sentido da insatisfação em relação àquilo que o MPLA tem prometido e não tem cumprido. São 47 anos, não é? E em 47 anos as pessoas não estão a ver as coisas a melhorar. As mudanças que as pessoas gostavam de ver nas suas vidas, no que toca à educação, no que toca à saúde, são, e no que toca a oportunidades de emprego, não estão a ser de facto realizadas. Quando a oposição falava muito da alternância, agarrava-se também a isto, não é? E os eleitores, quando falavam em alternância também era muito nesse sentido, que é, por favor, finalmente ver essas alterações acontecerem.
Se estou errado, me corriges, parece que houve cerca de 3 milhões de jovens que iam votar. Muita gente que completou 18 anos e depois de 2017. Qual era a expectativa desses jovens? Estavam mesmo entusiasmados para participar, para votar pela primeira vez? Ou nem tanto, já que também se viu que a
abstenção... Vou começar pela abstenção, que rondou 54%, mas que dentro desta abstenção nós temos que considerar 2 milhões de mortos, mais coisa menos coisa, que não foram expurgados da lista. Portanto, eu acredito que enquanto a CNE não nos der um número de que estes 54% já remove, já tem os mortos removidos, então eu acredito que este número pode ser mais baixo. Isso é um ponto. Por outro lado, segundo Rui Falcão, a outra abstenção, ou parte da abstenção, deve-se a militantes do MPLA que estão insatisfeitos e que assim demonstraram a sua insatisfação não indo votar. Porque segundo a CNE, a maior abstenção foi em Luanda. E ele diz que esses números são relativos a militantes do MPLA. Não nos soube provar como, mas vamos assumir que seria um outro milhão aqui dentro destes 54%. Respondendo à restante parte da pergunta, 3 milhões de eleitores tinham entre os 18 e os 24 anos. Ou seja, mais do que 3 milhões tinham abaixo de 30. Nós falamos com alguns eleitores de primeira viagem que são eleitores que não viveram a guerra, portanto a retórica do medo, a retórica do regresso às armas que o MPLA usou contra a UNITA foi uma retórica que com eles não pegou, por exemplo, porque não têm uma memória de algo que não viveram. São eleitores que estão na franja dos mais afetados pelo desemprego, pelo que estão muito insatisfeitos, ou estavam muito insatisfeitos, e nas conversas que tive com alguns deles diziam exatamente isso, que procuravam mais oportunidade, que queriam algo que o MPLA não lhes estava a mostrar e que queriam emprego, algo que o MPLA não lhes estava a dar e por isso assumiam pró-UNITA e não a favor do MPLA. Portanto, estes números seriam mais interessantes de analisar se nós pudéssemos ter, de facto, quantos jovens entre X idade e X idade de facto votaram, quantos mortos foram expurgados, entretanto, da lista para que percebamos o que é que esses 54% significam e se o Rui Falcão tiver razão, há aqui também um outro número que representa a própria insatisfação dentro do partido.
Não sei se chegaste a falar com colegas da imprensa internacional que estavam lá a acompanhar as eleições. Alguma ideia da impressão que eles levaram desse processo eleitoral?
Nós de facto conversamos muito, mais em jeito de colegas e não necessariamente para reportagem. Mas a ideia com que fica é um processo eleitoral pouco transparente e de facto mais nesse sentido em que nós não conseguimos interpretar os números, não tanto do ponto de vista do eleitor, não é? Da pessoa que foi votar, do angolano que possa estar satisfeito ou não com os resultados apresentados pela CNE, mas muito porque sentimos e os colegas também mostraram mostraram essa parte de que poderia ter sido diferente se nos tivessem respondido às questões no, na Comissão Nacional Eleitoral, por exemplo, ou se ao, ao website da CNS tivesse mostrado de onde é que as atas vêm, que números significam o quê, para uma melhor reportagem, para uma melhor análise do que é que estes números todos significam, teria sido o ideal. Portanto, ficou muito essa parte da experiência também de colegas que já cobrem eleições há mais tempo e que também não estavam muito habituados ao sistema angolano do é agora, venham agora, e depois quando lá chegamos esperamos 2-3 horas para alguém falar. Não nos podemos esquecer que este processo eleitoral foi também interrompido pela chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos, o antigo presidente, o que acabou também, não quero dizer baralhando, mas interferindo também no trabalho, especialmente os jornalistas estrangeiros que não têm as equipas que os meios de comunicação social locais têm, que se podem dividir em 2, 3 e 4.
Uhum.
Então foi também um ponto a gerir por equipas de 2 que lá estavam e que tinham que estar entre o centro de imprensa Aníbal de Melo, os partidos, tentar falar com os partidos e ao mesmo tempo gerir esta parte das cerimónias fúnebres, das reações das pessoas, das figuras públicas à chegada dos restos mortais de José Eduardo dos Santos e como é que isso depois ia ser tratado, até porque os restos mortais chegaram dia 20, que foi no dia exatamente do comício do MPLA, e de repente as atenções estavam todas viradas para José Eduardo dos Santos e a sua família e as filhas, toda aquela controvérsia, em vez de estarem focadas nas promessas colocadas ali, faladas pelo líder do MPLA, João Lourenço, agora declarado vencedor destas eleições. Portanto, foi um período conturbado, com muitos eventos a acontecer ao mesmo tempo, e quiçá não seria esse o propósito também, um bocado para distrair as atenções.
Foi Mayra de La Salette, enviada especial da Voz da América Angola para a fase final da campanha eleitoral e cobertura do dia das eleições no passado 24 de agosto, em conversa aqui na Agenda Africana sobre essa experiência e também a sua visão em torno dessas eleições. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Continuam a acompanhar a partir de Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final, o resumo de notícias com João Santa Rita.
Dirigentes políticos através do mundo têm estado a expressar as suas condolências e elogios ao último líder da agora inexistente União Soviética, Mikhail Gorbachev, que morreu aos 91 anos de idade. As tentativas de reformar o sistema comunista, conhecidas como Glasnost e Perestroika, levaram ao fim da Guerra Fria e à queda do comunismo nos países da Europa de Leste, mas levaram também ao colapso da União Soviética. Um porta-voz do Hospital Central de Moscovo disse que Gorbachev morreu após uma doença séria e prolongada, mas não deu outros pormenores. Na Rússia tem havido muitas críticas a Gorbachev nas redes sociais, com muitos a acusarem-no de ter transformado a Rússia numa potência de segunda classe, um sentimento que levou eventualmente à subida ao poder de Vladimir Putin. O presidente Putin disse que Mikhail Gorbachev tinha tido uma influência enorme na história mundial, reconhecendo as necessidades de reformas. O presidente russo sublinhou, no entanto, o que disse ser a atividade do antigo dirigente em questões humanitárias, de caridade e educação nos últimos anos. Um porta-voz do Kremlin disse que, embora haja argumentos sobre o papel de Gorbachev na história, É claro que ele foi o que chamou de uma pessoa extraordinária e única, e a sua morte é o que disse ser uma perda para todos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu o antigo dirigente soviético como um líder de grande envergadura empenhado no multilateralismo e um advogado incansável pela paz. Elogios a Gorbachev vieram também dos dirigentes da Alemanha, da Grã-Bretanha e da China. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden descreveu Gorbachev como o dirigente raro que imaginou um futuro diferente e teve a coragem de tentar alcançar isso, arriscando toda a sua carreira política, o que resultou numa maior liberdade para milhões de pessoas.
Caminhamos assim para o final, despedidas de Nelson Ebert, que esteve hoje na técnica, o Maiano Bartolomeu na produção e eu, Amâncio Miguel. A emissão vespertina volta amanhã aqui na Voz da América. Continua a acompanhar-nos em www.voportugues.com.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com a população em rápido crescimento, grandes áreas de livre comércio, diversos ecossistemas e um dos maiores grupos regionais de votação nas Nações Unidas, a África subsaariana, sem dúvida, desempenhará um papel significativo na resolução de problemas globais, como a crise climática, e também vai contribuir para moldar as regras do mundo em questões vitais como comércio, cibernética e tecnologias emergentes. No entanto, antes que possa ascender plenamente à sua posição de liderança no cenário global, a África subsaariana deve superar vários obstáculos que impedem o seu progresso. As mais urgentes são acabar com a pandemia da Covid-19 e combater a insegurança alimentar e a desnutrição. Os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com parceiros na África subsaariana, visando a recuperação da devastação causada pela Covid-19 e estabelecer as bases para oportunidades económicas sustentáveis, de base ampla, para melhorar a vida do nosso povo, disse o secretário de Estado Antony Blinken recentemente. Sabemos que a pandemia desferiu um golpe devastador em África. Vidas perdidas, meios de subsistência destruídos. Mais de 55 milhões de africanos foram levados à pobreza pela pandemia, o que provocou um retrocesso de décadas de progresso suado, disse o secretário de Estado. Nós fornecemos mais de 170 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, seguras e eficazes aos países africanos, gratuitamente, e há mais a caminho, reiterou Blinken. Além disso, desde o início do ano, os Estados Unidos enviaram mais de 6,6 mil milhões de dólares em assistência humanitária e alimentar para a África. Ainda assim, os nossos colegas africanos deixaram claro que, além da ajuda de emergência, o que eles realmente querem é mais investimento em resiliência agrícola, inovação e autossuficiência. Estamos a responder a esses pedidos. O Programa Alimentar o Futuro investirá 11 mil milhões de dólares ao longo de 5 anos em 20 países parceiros, 16 dos quais em África. E uma iniciativa nova que lançamos com os Emirados Árabes é turbinar o investimento e a inovação na agricultura climática inteligente. Não é apenas agricultura. Em vários campos, os Estados Unidos estão a trabalhar com parceiros africanos para tentar promover inovação e crescimento. Enquanto fazemos isso, estamos a construir iniciativas lideradas por africanos, como a Área de Livre Comércio Continental de África, que, quando totalmente implementada, compreenderá o 5º maior bloco económico do mundo, e também a Agenda 2063 da União Africana. Acreditamos nas nações da África, no espírito continental de empreendedorismo e inovação, disse recentemente o presidente Joe Biden. E, através dos desafios à frente, embora sejam grandes, não há dúvida de que as nossas nações, o nosso povo, a União Africana, estaremos à altura dessa tarefa, concluiu o presidente dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.